Porque, veja, o foco do relatório é medir se elas, se as empresas estão não só praticando, mas divulgando o que fazem de modo claro, especificado, tá? Então, isso tem sido melhorado na medida em que elas participam. Veja que legal. 84% dessas marcas relataram que a adoção da transparência resultou em mudanças na gestão e nos resultados. Então, uma vez que elas estão preocupadas em mostrar esses resultados, essas práticas, né, que ficam nos bastidores, elas vão tentar melhorar, né? Porque às vezes a gente precisa aí de uma certa vigilância boa para melhorar. Então, quais são essas mudanças que a gente vê em destaque? A inclusão de páginas de sustentabilidade nos sites com atualizações detalhadas e anuais. Isso é uma coisa que várias empresas têm feito. Então, mesmo que a empresa não coloque lá, ah, eu sou mais sustentável, você vai ter uma aba que vai ter o relatório de sustentabilidade. E isso tem sido cada vez mais importante até para valorizar questões financeiras, como empresas que têm investimentos que vêm da Bolsa de Valores, né? Outra mudança, a padronização e o compartilhamento de boas práticas entre marcas do mesmo grupo, porque a gente viu ali nessa lista marcas como, por exemplo, Hering e John John. É do mesmo grupo. Então, é isso que está falando aqui. Isso é quase como uma boa contaminação, assim, ah, deu certo com a Hering, vamos ver se, estou supondo, né, gente, mas estou dando um exemplo ao mesmo tempo, vamos ver se na John John a gente padroniza essa prática ambiental e social que já deu certo na Hering, e isso vai sendo bem disseminado dentre empresas do mesmo grupo. Outra mudança, processos mais assertivos e abrangentes, que é uma coisa super importante para a sustentabilidade. Muitas vezes as pessoas começam a fazer práticas para a sustentabilidade que elas ouviram falar, e essas pessoas dentro dessas e outras empresas, né? Digamos, ah, vamos cuidar com a economia circular, sei lá, ouvi falar que é legal, estou falando de um jeito bem, né? Mas às vezes para aquela empresa não é o mais importante cuidar de resíduo. Aquela empresa, se ela investigar, ela tem um problema às vezes muito maior numa outra área que é um tipo de cultivo de um algodão, ou é um problema dentre os trabalhadores que estão sendo explorados. Então as práticas assertivas são o quê? Primeiro eu descubro os problemas. Depois eu aplico as soluções, eu aplico soluções também mais eficientes e eficazes, porque eu entendi melhor aquele problema. Isso é o básico do eco-design, né? Então, esses processos mais assertivos são bons para quem? Para o planeta e para as pessoas envolvidas nesses problemas. Outra mudança, acontece um maior engajamento das áreas envolvidas, resultando em uma visão estratégica mais ampla. Então, digamos que houve um engajamento do pessoal do RH que passou a ver melhor a relação de salários e pessoas que geralmente recebem menos, como mulheres, pessoas negras, pessoas que são discriminadas por diferentes questões. E, bom, isso está falando que a partir do momento em que se vê. Se fornece informações para os relatórios e se toma medidas, envolve uma educação para mudança, um engajamento e uma visão estratégica. Então, bom, agora, na hora que eu tiver que contratar, eu vou cuidar com essas questões, na hora que eu tiver que gastar dinheiro, eu vou distribuir melhor o meu dinheiro e etc, etc. Estratégia. Outra mudança, envolvimento da alta liderança na importância da transparência, fortalecendo a governança. Importantíssimo, né? Porque esse envolvimento dos líderes e das líderes é o quê? É a tomada de decisão mais forte, né? A gente sabe que a maioria das empresas ainda tem diferentes hierarquias e a liderança alta é que vai falar se dá para fazer ou não, né? Então, quando essa liderança envolve numa política de transparência, além dela visualizar melhor o que está acontecendo, ela vai começar a se envolver com a preocupação de ter políticas transparentes. E a última mudança desse tópico aqui é que houve uma maior proximidade com a cadeia de fornecimento, e houve melhorias na gestão de subcontratos e atenção à diversidade e às questões de gênero. Ou seja, se tratando de moda, houve uma maior indagação e diálogo com as empresas, ou dentro das próprias empresas, com as áreas que confeccionam as roupas, os acessórios e outros produtos. Houve uma maior percepção de problemas para gerir tanto quem trabalha internamente, é contratado pela mesma marca e empresa, como nos subcontratados, ou seja, nos terceirizados, algo que é muito comum na moda, né? A gente contratar confecções terceirizadas. E é aí que surgem vários casos de trabalho análogo à escravidão, porque você contrata lá para não ter algumas preocupações e facilitar o seu gerenciamento, mas, ao mesmo tempo, você não está vendo o que está acontecendo porque, entre aspas, não é problema seu. Quando chega a percepção da necessidade de transparência, mesmo que seja uma empresa terceirizada, o que acontece lá dentro se torna problema seu, sim. Porque, afinal de contas, não dá para ficar obscuro aquilo que acontece numa terceirizada. E aqui está falando que isso foi, que o foco dessa atenção foi na diversidade e questões de gênero. Então, aqui a gente tem resultados muito bons, né? Mudanças muito positivas. Lembrando que, claro que não é mil maravilhas, porque existem grandes problemas, e a mudança tem que ser bem vista, sim, mas a gente tem que se manter vigilante. Se percebe também que 72% dessas 60 marcas perceberam mudanças internas, porque às vezes a gente fica falando tanto da cadeia produtiva e esquece de perceber ali, né, nos grupos que estão mais no tático, no estratégico. Tá? Tem alguns depoimentos que são levantados ao longo desse relatório, e muitas falam sobre o compartilhamento de informações, que também é uma questão que ajuda sempre na sustentabilidade, porque a gente sabe que dentro de uma empresa, às vezes, o que é de uma área fica numa área. E aqui o compartilhamento de informações é o quê? É a questão de que o que é de uma área tem sido passado para outra área de um jeito mais fácil, aberto e também transparente, facilitando o trabalho de todo mundo. E quando eu facilito isso, eu também facilito achar problemas e soluções. Então, lá vocês podem encontrar diversos desses depoimentos. E 76% das empresas notaram que os resultados do índice facilitaram o diálogo com investidores. O que eu falei, isso agrega valor não só para o consumidor, para a divulgação da marca, mas do mercado financeiro também. Então, facilitou o diálogo com investidores, com a alta liderança e também, como eu já repeti aqui, com funcionários, até mesmo com os concorrentes, com os consumidores, com a imprensa e com os fornecedores. Isso é muito bacana. São vários stakeholders, vários atores aqui que permitem que uma empresa de moda atue, né? E quando todos esses relacionamentos passam a ser transparentes, a gente também passa a ter o quê, gente? Um dos capitais mais difíceis do mundo empresarial, do Brasil, a confiança. Eu sei com quem eu estou lidando, eu sei que ele está fazendo práticas que não vão queimar a minha empresa, eu sei de quem eu estou comprando. Então, a confiança passa a acontecer quando a gente aplica a transparência. E esses são os resultados. E ali vocês vão ver mais, eu incentivo vocês a procurarem, tá? Como eu já falei, tá no Instagram do Fashion Revolution Brasil, Fash, F-A-S-H, underline, Rev, R-E-V, underline, Brasil, com um S mesmo. Lá vocês vão lá no perfil e baixam o índice, podem procurar, é bem fácil de ler, é uma diagramação boa. Vocês vão procurar, eu adoro essa marca, vai lá dar uma averiguada o que ela está fazendo, para poder cobrar também da marca, né? Então, a gente tem esses avanços. Quais são as conclusões sobre isso? O que está avançando, o que está havendo mais interesse da moda brasileira em praticar a estratégia da transparência para a sustentabilidade, mas ainda num ritmo que tem que ser acelerado, ainda não é o suficiente para a crise climática e para a crise dos direitos humanos. E atentem, a atenção e a pontuação é maior para a parte ambiental do que para a parte social, o que me preocupa bastante, que, por exemplo, ações para combater a emissão de gases de efeito estufa, ações para, por exemplo, saber de onde vêm os materiais, ter materiais certificados. Isso tem sido mais fácil, e isso é bom, não é o que me preocupa. O que me preocupa é quem costura esse material, quem é que está fazendo transporte, quem é que está fazendo trabalhos lá no operacional, lá na chamada casa de suor, na sweatshop. Isso ainda precisa ser melhorado, precisa ser mais transparente. Precisa ficar mais transparente também, principalmente para quem terceiriza, e porque a empresa que é transparente com relação a essas questões laborais vai divulgar, por exemplo, o endereço das confecções, CNPJ das confecções, algo que dá para checar até na lista pública do trabalho escravo. A gente tem, né, a lista suja e pública do trabalho escravo. O nosso governo atual trouxe ela, né, à tona de volta, porque o anterior apagou. Você tentava achar, estava apagado o link, e agora está ativo, isso é bom. Então, se a gente tem o CNPJ de uma confecção, a gente consegue bater lá se ela já foi sujada com o trabalho análogo à escravidão. Questões com relação também a políticas internas para combater discriminação racial, discriminação de gênero. Também ainda tem muita coisa para ser melhor divulgada e praticada pelas empresas, porque nessa discrepância a gente vê ali, ó, que 42% do que é divulgado pelas empresas, digamos, todas as perguntas foram feitas por todas as empresas, e o que foi respondido, 42%, é voltado para os compromissos ambientais, e 27% apenas, né, não chega nem na metade, é voltado para compromissos com os direitos humanos, que envolve tudo, né? Por exemplo, a gente tem falado muito de jornada de trabalho, essas questões para além, salários dignos, tempo de pausa, né, coisas que ainda estão na base para se alcançar no mínimo a CLT atual e ainda não praticar discriminação na questão de salários, dentre outras questões que vocês podem acompanhar lá no relatório. Então, a gente tem uma vitória, o Brasil é um país autossuficiente em moda, é um país maravilhoso em capacidade de todo o ciclo da moda, da extração, produção, distribuição, e coleta de descarte, se for o caso. A gente está divulgando mais, a gente avançou, mas tem que ser mais cobrado, principalmente na parte social, sem contar que a gente tem aí uma maioria no compromisso ambiental, mas ainda é 42%. Poderia ser, né, que acho que 100% deve ser muito difícil, mas que fosse 80%. Vamos esperar o 100 para se alcançar o 80, né? A gente está ali bem mais feliz. Tem muito para chegar lá, mas vale a pena a gente prestigiar essas marcas, valorizá-las e continuar cobrando e mantendo a nossa cadeia produtiva de moda cada vez mais voltadas para a transparência e para todos os âmbitos da sustentabilidade. Eu agradeço todo mundo que ouviu, agradeço a Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas, acompanhem, @radiocultura.arte, e mandem perguntas para mim também no @GabiGarcesDuarte. Obrigada, até a próxima quinta. Um beijo. Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.